debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, recebendo aqui nos estúdios o advogado Carlos Marques. Ele foi um dos advogados que atuou na ação que teve seu arquivamento noticiado ontem. Na verdade, esse arquivamento já havia acontecido há alguns dias, no dia 28 de maio, no processo que ficou conhecido como ação da pasta vermelha, né, aquela ação em que foram cassados em primeira instância pela juíza eleitoral Maria da Conceição Godoy Bertolini, o prefeito José Patriota, a vice-prefeita Lúcia Moura, presidente da Câmara Augusto Martins, e também houve uma multa para Janaína Sá. O processo teve origem depois da apreensão de uma pasta vermelha encontrada no carro da militante Janaína Sá, no dia das eleições, com a presença da promotora à época, doutora Ana Clésia, policiais federais, e a juíza, né, depois de todo esse processo, o Ministério Público ingressou com a ação. A juíza julgou parcialmente procedente a denúncia, cassou os mandatos do prefeito, da vice e do presidente, hoje presidente da Câmara, Augusto Martins. Na época dessa decisão, né, ela caiu como uma bomba em Afogados, a repercussão foi muito grande. Em segunda instância, a Procuradoria Regional Eleitoral chegou a emitir parecer pedindo a manutenção da denúncia e a absolvição apenas do Augusto e a procedência em relação a Patriota, Lúcia e Janaína, mas os desembargadores entenderam que não houve dolo dos envolvidos e determinou por reformar a decisão. Após transitar em julgado em 16 de maio, a ação foi enviada para a Justiça Eleitoral de Afogados, onde foi arquivada no último dia 28 de maio. Né? E foi proposta do nosso programa, eu falava sobre isso na abertura, da mesma forma que a gente trouxe a repercussão quando houve a notícia em primeira instância, com as outras informações que foram sucedendo sobre esse caso, nosso compromisso também ouvir agora, com esse arquivamento. Você pode fazer perguntas para o Dr. Carlos pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Pela internet já tem perguntas chegando. Mas, doutor Carlos, eu gostaria que o senhor explicasse o passo a passo dessa reta final da ação, do julgamento do TRE, que não acatou a denúncia do Ministério Público, né, reformando a decisão em primeira instância, até esse arquivamento. Quais foram os passos jurídicos que esse processo deu? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil. Prazer, ouvintes da Rádio Pajaú. É o seguinte, Nil. Quando o Tribunal Regional Eleitoral julgou por unanimidade pela cassação, né, da sentença, pela nulidade, na verdade, da sentença, ele deu um posicionamento. E aí o Ministério Público tinha um prazo da publicação da decisão no Diário Oficial para ingressar com o recurso especial, que a gente chama, para o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Na minha avaliação, como profissional do direito e que acompanhei a ação desde o início, se você me perguntar por que o Ministério Público não ingressou com o recurso, eu acredito, Nil Júnior, que pelo próprio julgamento que se deu no Tribunal Regional Eleitoral, onde os desembargadores analisaram com minúcias, entrando em detalhe o que estava nos autos, as provas dos autos, eu entendo que o Ministério Público não viu viabilidade de reformar aquela decisão. Né? Porque, como nós sempre afirmamos aqui, o que tinha de prova era muito frágil. Né? E ficou claro no julgamento lá e nos argumentos que foram, no caso, usados pelos desembargadores, né? Onde todos concordaram com a posição do relator, inclusive durante o julgamento teve relator que normalmente, quando um assunto está em julgamento, que o voto, que o desembargador concorda com a manifestação do relator, ele silencia, só faz concordar e manifesta seu voto que concordou. Mas muitos desembargadores, alguns desembargadores lá, fizeram questão de reiterar os argumentos, né, do relator. Então, eu entendo que o Ministério Público Eleitoral não quis recorrer porque não via viabilidade de se obter um êxito no Tribunal Superior Eleitoral. Até porque, no recurso especial, a matéria como foi julgada, né, é, onde foram analisadas todas as provas em detalhes, dificilmente o Tribunal Superior Eleitoral ia ter um posicionamento diferente. Até porque ele não se manifesta mais sobre matéria de prova, e sim matéria de direito. Então, por isso, eu acredito que o Ministério Público não recorreu.
Uhum. Eu gostaria que você explicasse mais uma vez qual foi a tese sustentada junto, junto aos desembargadores do TRE. Como a defesa conseguiu desqualificar as acusações? Pelo seguinte, doutor Carlos, eu não sou advogado, não sou jurista, mas eu leio as coisas, eu vejo, leio as decisões em primeira instância e segunda. Eu tive acesso à decisão em primeira instância da doutora Conceição, como tive acesso ao parecer do procurador quando na ação. E de repente os desembargadores têm um entendimento, com base na defesa que foi feita, de que não há procedência na denúncia. O que muitas pessoas me perguntam, e muita gente não entende, é como é que de um lado a juíza usa uma argumentação tão contundente para dizer não, houve participação, né, houve captação de votos de forma ilegal, houve busca de votos por meio ilegal, a pasta comprovaria isso, a participação da Janaína. Quer dizer, você lê a decisão da juíza, você tem um entendimento. Você lê o parecer do procurador, você tem um entendimento. Você escuta a defesa tem um entendimento totalmente antagônico, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é muito impressionante como são, digamos, antagônicos, distantes os entendimentos de quem acusa e de quem defende num caso como esse, a ponto de uma decisão que parecia para alguns juristas ou para algumas pessoas que analisam o direito ser tão robusta na primeira instância e muda totalmente na decisão final. Queria que o senhor explicasse qual foi a argumentação que conseguiu convencer os desembargadores.
Veja bem, Júnior, por isso que é assim, na minha visão, né, eu sou apaixonado pelo direito, porque o direito é exatamente isso. É discussão, é dialética, é argumentos, né, e a tese foi uma só. A tese foi sustentada desde a primeira instância, onde nós afirmávamos, né, já na nossa peça de defesa inicial, né, porque o processo, se você não cuidar da base, é feito uma casa. Você tem que cuidar da base, e da base você cuida na primeira instância. E nós cuidamos muito bem a tese que nós levantamos e sustentamos durante todo o processo. Foi uma tese só, que a pasta por si não era suficiente de comprovar o envolvimento de Patriota e de Lúcia em qualquer captação em lista de sufrágio. Por quê? Porque, Nil, se você for ver os autos, como eu li, como estudei, como acompanhei, você teve a peça do Ministério Público. O Ministério Público, na sua inicial, ele pode arrolar 6 testemunhas. É o limite que a lei impõe. Então, o Ministério Público tinha a obrigação de comprovar a sua tese. Nossa tese era de negativa, que não teve a captação de voto, né? Por quê? Porque a pasta, por si só, nós entendíamos que não era suficiente para comprovar nada, baseado, inclusive, Nil, em vários e vários julgados do Tribunal Superior Eleitoral e de vários TREs do país, onde sempre foi pela prova consistente e robusta, o que no nosso entendimento não tinha. Até porque, quando o Ministério Público faz a escolha da sua prova testemunhal, então ele escolheu pessoas que estavam naquela relação, correto?
Claro. Uhum.
E essas pessoas chegando em juízo, né, prestando seu depoimento, nenhuma disse que Janaína foi lá comprar voto ou foi entregar. Inclusive, várias das testemunhas nem sequer reconheceu Janaína. E Neta também, né? Que estava sendo acusado no início do processo. E digo uma coisa, se a prova testemunhal disse que Patriota Lúcia não apareceram na casa de ninguém, nem para pedir, nem para comprar voto. Janaína, que era a grande mentora do esquema, a organizadora da compra de voto, não foi reconhecida. Então restava o quê? A pasta. Correto?
Correto.
A pasta com as anotações que foram feitas por Janaína, que, depondo em juízo, afirmou que aquelas anotações, ela chegava na casa para pedir o voto e as pessoas já se manifestavam perguntando o que, é que ela teria. Ela fazia aquelas anotações, mas que não levou ao conhecimento nem da chapa majoritária, nem de Augusto. Então, como é que se provava a vinculação? Além do que, Nil Júnior, tem uma decisão que foi do Tribunal Superior do Rio de Janeiro, onde foi pego na casa do coordenador da campanha de um deputado estadual lá do Rio, uma certa importância em dinheiro e uma relação relativa ao nome das pessoas, em que aquelas pessoas que estavam naquela relação, quando foram ouvidas em juízo, ninguém disse que recebeu nada. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio também disse que, que as anotações eram insuficientes para cassar o mandato, o que foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, a nossa tese foi de negativa, e é tanto que nós nos demos ao luxo de dispensar a nossa prova testemunhal. Quando terminou a ouvida da prova de acusação, a gente manifestou que não era necessário. Eu ia mais ouvir o quê? Se a testemunha que tinha, ponto em tese, iria me acusar meus clientes, não fizeram acusação nenhuma, não fizeram nenhuma afirmação que corroborasse com a tese apresentada pelo Ministério Público. Então, nós nos demos ao luxo de dispensar. Por isso, Nil, que foi, respeito, como já disse aqui algumas vezes, a decisão de doutora Conceição, que é uma juíza muito preparada, mas o direito não é feito por máquina, né? Não é feito pelo computador que sempre responde de uma forma só. Cada pessoa tem seu entendimento e valoriza as provas de forma diferente. É por isso que você pega... Eu nunca me esqueci de um trabalho que um professor na faculdade nos mostrou. Foi pego um processo que estava concurso para sentença, onde foi tirada a decisão e se distribuiu com 10 juízes em 10 partes desse país diferente. Foram 10 sentenças diferentes. Nenhuma comungava. Isso eu vi na faculdade. Era uma prova de que o direito é entendimento. Você entende uma questão de uma forma, entende outra. Você pode valorizar um depoimento de uma testemunha mais do que outra. Né? É por isso que o direito é isso aí, é argumento.
É, prova disso são as exceções do Supremo que a gente costuma ver.
Exatamente. Onde há uma divergência lá no próprio... entre os próprios julgadores, né?
Sem dúvida.
Os ministros.
É, em relação a isso, não há dúvida alguma. Bom, eu vou liberar o telefone agora. Eu quero saber o seguinte, na opinião do ouvinte. Houve justiça nessa decisão? Na sua avaliação, considerando que o próprio Carlos Marques está dizendo aqui que há interpretações distintas sobre o direito, sobre as decisões. Pelo que você acompanhou na rádio até hoje, houve justiça nessa decisão? Sim ou não? E por quê? Se você quiser, pode dizer por quê também. 38381213, telefone liberado a partir de agora. Já tem aqui um colega seu que é advogado, que participa eventualmente dos debates pela internet, que é o Gilberto Carvalho. Ele está dizendo o seguinte, dizendo que os condenados em primeira instância no caso da pasta foram absolvidos, etc. Isso me remete a uma dúvida, diz ele. Teria a primeira instância visto, usando uma expressão popular, visto chifre em cabeça de cavalo, o caso transitou em julgado, o processo foi remetido ao arquivo. Assim, fica o dito pelo não dito, o provado pelo desconstituído. O comércio de votos, a captação ilícita de sufrágio é uma miragem, diz ele, uma invenção dos derrotados, entre aspas, e dos magistrados mais diligentes, está dizendo aqui, está perguntando aqui o Gilberto. O que é que você diz sobre esse questionamento dele?
Não, eu acho o seguinte, Gilberto. Você como eu, né, nós estudamos o direito e fomos doutrinados a se manifestar no que está nos autos. Né? Existe aquela famosa frase que para o magistrado, o que está nos autos, o que não está nos autos, não está no mundo. Então, eu estou aqui discutindo o que estava dentro dos autos. E lá nos autos não ficou comprovado a captação ilícita de sufrágio. É isso que eu tenho a dizer. Se tivesse ficado comprovado com prova robusta, com certeza teriam sido condenados, teria sido mantida a condenação. E o Ministério Público teria até recorrido se não tivesse convencido. Porque na minha avaliação, meu Júnior, é um convencimento do Ministério Público. Porque no momento que o Ministério Público tem ao seu dispor o recurso e não usou, eu entendo que ele se convenceu. Até isso a gente está aprendendo na faculdade, né? Que quando você se convence da sentença, você não recorre. Você só recorre quando você discorda. Né? Nós discordamos e recorremos. Lá, o Ministério Público não se convenceu do julgamento como foi lá dos desembargadores eleitorais. Né? É tanto que não recorreu, que tinha a prerrogativa de recorrer e não fez.
Como é que estão as outras ações que tiveram também divulgação? A história dos postos, que foi a ação do PT, e o recurso de expedição de diploma. Como é que estão essas outras ações?
Veja só, Nil. Na ação do PT, houve o julgamento, mantendo a sentença da juíza, correto? E os advogados do PT ingressaram ao mesmo tempo...
Com embargo.
Com dois recursos. Entraram com um embargo e um recurso especial. O embargo é um recurso onde existe omissão, contradição, e que você pede que o próprio tribunal, faça um reanálise da matéria, né? E aí há um julgamento para esclarecer novamente. E aí, eles, quando entraram com esses dois recursos, eles deveriam, quando foi julgado o embargo de declaração, eles deveriam ter peticionado informando que reiterava o argumento do recurso especial, o que não fizeram. Por isso que transitou em julgado. A sentença também é ingressada pelo PT.
Morreu também?
Eles, no meu entendimento, morreu também, porque dificilmente transitou em julgado, né? O processo é um caminhar. Então, ele morre quando transita em julgado. Ou no processo civil, você pode usar uma ação rescisória, dependendo de alguns critérios, para desconstituir uma sentença que transitou em julgado. Então, eu, na minha avaliação, a do PT também morreu.
E o recurso de expedição de diploma?
Eles ingressaram com o embargo de declaração.
Foi do PSDB,
do PSDB, que a matéria é a mesma. Os fatos são o mesmo e o julgamento foi o mesmo. Né? Eu também não acredito, a gente já se manifestou sobre os embargos de declaração, eles devem entrar com um recurso especial e que eu acho que vai ser inócuo, sem nenhum efeito prático. É só para cumprir tabela.
Eu estou perguntando aqui se você acha que houve justiça nessa decisão, sim ou não, e pode opinar por quê também, 3838123. O César Ramos, a opinião dele, está dizendo que, pelo que acompanhou, a justiça em nível estadual é muito fraca. A doutora Conceição foi nota 10 aqui. Mas ele quer saber o seguinte: tecnicamente, esse processo parou, né, o que a gente estava conversando, ou vai ainda há alguma chance de ir para Brasília?
Não, o processo, com o seu arquivamento, o processo morre e volta, é tanto que ele já deve estar regressando, ou já voltou aqui para o cartório eleitoral.
Bom, o Carlos Eduardo está fazendo uma pergunta aqui que eu vou fazer depois do intervalo. Eu também farei essa pergunta em algum momento. O ouvinte pode continuar ligando. Ele quer saber se é fato, ele disse que houve muitos rumores de influência política na decisão dos desembargadores. Eu vou perguntar isso para o doutor Carlos depois do intervalo. Teve influência? É o que, em suma, ele quer saber. Se houve alguma interferência política, a gente pergunta depois do intervalo. De volta aqui com o advogado Carlos Marques e o arquivamento da famosa ação da pasta vermelha. Essa história de ação da pasta vermelha é coisa da imprensa, claro, que eu lembro que inclusive falei foi no nosso programa que a gente falou pela primeira vez e pegou essa história de pasta vermelha, que é muito comum da imprensa. Né? Tecnicamente, como é que se pode chamar essa ação?
Não, toda ação tem um número, né? Uhum. Você vê, a do Mensalão teve 470, era o número da ação, e essa também tem, que eu não recordo, eu sou terrível de número, mas tem um número do processo.
Mas que é grande para
caramba, grande, é muito grande.
Aí a imprensa resume, porque se eu for... É. Eu tô vendo aqui o
número... Gosta de rotular.
Gosta de rotular. Porque fica vamos mais falar fácil agora da
ação... vender.
Vamos falar da ação 48329-2012-617-0066.
Dá mais ibope pro
Mensalão. Dá mais ibope
o rotulado. O Mensalão, a Pasta Vermelha, né? A imprensa é mestre.
Aqui ficou Pasta Vermelha. O Sebastião Nunes está dizendo que Carlos está de parabéns. Foi feita a justiça e agora deixa o homem trabalhar, está dizendo o Sebastião. Maria José Carvalho também parabenizando. Paulo Roberto faz a pergunta parecida com... o Carlos Eduardo, só que a vertente é diferente. O Carlos quer saber se teve influência política. E o Paulo quer saber se algum desembargador influenciou nesse resultado.
Veja só, Nil. Eu não acredito em influência política. Por quê? Porque vamos falar agora sobre a composição do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral é composto por 7 desembargadores. 5 desembargadores são desembargadores oriundos do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, né? E 2 advogados que são indicados pelo presidente da República, que no caso foi Dilma, né, quem indicou. Então, nós tínhamos 7 desembargadores. Dentre desses desembargadores, você poderia dizer que quem poderia sofrer por influência? Os que foram indicados pela presidenta da República, porque devia a indicação à presidenta, certo? Pronto, os outros desembargadores não, porque eles são escolhidos e eleitos pelo colegiado do Tribunal de Justiça de Pernambuco e pelo TRF, que é o Tribunal daqui da região. É como nós tivemos agora o nosso conterrâneo, doutor Alberto Nogueira, que foi indicado para o tribunal, mas foi indicado, eles passam por um processo de escolha, né? Que todos os desembargadores escolhem um nome, você pode postular, né? Então, eu não vejo e não acredito que tenha tido qualquer influência política. Inclusive, o que me leva a acreditar, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, que o que levou o Ministério Público a não recorrer, foi exatamente pela forma como foi julgado o processo. Né? Você teve, pronto, os 2 desembargadores federais, que são altamente qualificados, concordaram plenamente com o voto do relator. Né? Então, isso convenceu o próprio Ministério Público que não tinha chance de apresentar um recurso, que não iria, pronto, obter êxito. E como o Ministério Público não trabalha para a plateia, né, trabalha por direito, não recorreu.
Agora, a pergunta do Paulo é se algum desembargador especificamente teria influenciado. Tem conversa, pelo menos, eu não digo influência política, mas um processo como esse, tem conversa de bastidor, de pé de ouvido, de conversar individualmente com o desembargador, não para tentá-lo demovê-lo de determinada ideia no campo político, mas no campo jurídico, há espaço para esse tipo de argumentação ou é só lá na hora, no quente mesmo?
Não, meu, veja só, existe, é o despacho entre o advogado e o juiz, que isso tem aqui na comarca, isso tem nos tribunais, você leva um processo, você tem um processo na mão de determinado desembargador, você pode ir lá e argumentar com ele: olha, doutor, o senhor viu esse documento, o senhor se atente para esse depoimento. Isso é, no mundo jurídico, plenamente normal. Não tem nada de no caso, pronto, ilegal, você despachar com, pronto, o juiz que está com o seu processo e tentar mostrar alguns detalhes no processo. Porque como um desembargador, um juiz de direito tem uma carga de trabalho enorme, ele pode passar perfeitamente por um documento que, na minha visão, para minha defesa, é importante, sem se aperceber dele, né? Isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente normal, e você, como advogado, você até tem um dever, o zelo, de pegar o processo, se você acha, né, que aquele documento, que aquele depoimento, que aquela perícia que está lá dentro dos autos é importante para a defesa do seu cliente, você conversar com o desembargador ou conversar com o juiz e dizer: olha, doutor, o senhor analisou, viu esse documento, viu a forma que nós argumentamos, isso é perfeitamente normal e comum no mundo do direito.
Não há nenhum ilicitude
nisso. Não, de forma nenhuma.
E resumindo, no, nenhum desembargador individualmente influenciou ninguém aqui, pelo pergunta
para o Roberto. Não, eu acredito, e que seja do meu conhecimento, ninguém, nenhum.
O Marcos Antônio quer saber se o senhor, pelo que se divulga na imprensa e pelo seu conhecimento, se o senhor acredita que a situação dos vereadores Igor e Franklin, cuja ação, pelo que eu li, foi para o TSE, quer saber se essa é mais complicada mesmo, pelos indícios que eles estariam presentes naquele torneio. Primeiro, o senhor tem alguma participação, está tendo alguma participação acompanhando essa defesa? E se não, pelo que o senhor tem visto na imprensa e pelo que o senhor tem lido, o caso deles é mais complicado?
Veja, Benil, nessa questão dos vereadores, essa ação, por ironia, né, do destino, fomos a Frente Popular que ingressou.
Isso.
Aí teve o julgamento aqui, quando houve a cassação, como todo mundo sabe, né, dos 5 vereadores, eles recorreram, e lá no tribunal nós já não acompanhamos mais no julgamento. Teve o julgamento, e quem recorreu para o TSE foi o Ministério Público. Então, eu não tenho como me manifestar sobre um recurso que eu não conheço da matéria. Não sei. Pelo que eu vi na primeira instância, existe realmente um pouco de complexidade maior, porque os vereadores estavam lá no recinto do momento, que foi o que fundamentou a decisão aqui da doutora Conceição. Né?
Agora, o fato de quem acusa não recorreu, vocês não recorreram. Essa foi uma decisão política, Carlinhos, pelo fato de que eles passaram a bancada governista? Porque
não, naquele isso momento,
também está muito óbvio, ou não?
Naquele momento, eles ainda não faziam parte da bancada governista.
Mas há quem diga que já estavam conversando, não?
Sim, aí conversas existem. A política se faz com conversa, né, Nil? Você faz política sem conversa. É?
Então, mas o que você quer dizer é que o fato de não ter recorrido não foi não, desencadeado
primeiro por nós não tínhamos a competência de recorrer, porque tem o princípio da sucumbência, que chama no direito, é um dos pressupostos do recurso, é a parte que teve, para que as pessoas entendam, a decisão desfavorável. Então quem tinha a competência para recorrer era eles, que foi quem recorreu da decisão da juíza aqui, correto?
Certo.
O Tribunal Regional Eleitoral. A gente só contrarrazoou o recurso naquele momento. Quando chega no tribunal, já se conversava de futuros apoios políticos, né? E aí você, como é que eu quero dizer aqui, para que a população entenda, qualquer parte que tenha um processo é um direito disponível. Eu posso a qualquer momento desistir de uma ação que tenha contra você, né? Não existe nenhuma ilegalidade. Se eu ingressar com ação por dano moral ou uma queixa-crime, a qualquer momento eu posso me compor com você, fazer uma composição e desistir do processo. Mas como já estava em grau de recurso, o Ministério Público resolveu recorrer. Uhum. Ou seja, resolveu assumir a paternidade da ação.
Agora, obviamente sem elementos. Você diz que não tem elementos do pós. Mas eu vou fazer uma pergunta separando o caso dos vereadores. E vamos esquecer Igor e Franklin. O fato de uma ação ir para o TSE, em tese, já indica que, quer dizer, o TRE julgou que havia elementos técnicos que favoreciam que esse recurso fosse para Brasília. Isso é mais complexo.
É mais complexo, né? Uhum. A matéria. Uhum. Porque cada processo
tem sua história, né?
Isso é fácil. Seu caminhar. Uhum. Então, você pode perder um processo por uma fatalidade do destino. Você vai para uma audiência, principalmente trabalhista. Se você for e seu carro quebrar e você for empregador, o que o empregado pediu vai se presumir que foi verdade. Então, é um fato, é uma fatalidade. Isso é.
Francisco Laurentino, aqui pela internet, parabeniza o programa e quer saber o seguinte: se o prefeito, a vice e o presidente da Câmara não tem nada a ver com a história da pasta vermelha, o que justifica então ter pago uma banca de advogados, como é a do Dr. Valber Agra, que é conhecidamente um dos mais caros do país, inclusive para defender Janaína? Por que pagar um advogado tão caro se não tem culpa no cartório? Pergunta o Francisco.
Isso é simples, Francisco. Veja só, Janaína é uma. Não é segredo para ninguém em Afogados da Ingazeira. É uma militante histórica da Frente Popular, certo? Que participa ativamente como militante, participa das campanhas em comícios, em porta a porta, e não tinha porquê, no momento desse, a gente também, já que estava fazendo a defesa de todo mundo, de excluir Janaína. Qual o sentido? Seria até uma covardia de nossa parte abandonar uma companheira no meio de uma caminhada. Isso é perfeitamente normal.
Falando sobre... Eu já vou puxar, porque essa questão sempre é ligada à questão do Valber Agra. Há quem questiona também o fato de da AMUP ter contratado, ter feito um contrato com o Valber Agra. O PT, por exemplo, aqui costuma fazer essa ligação, que uma coisa teria relação com a outra. Me parece que você já falou sobre isso. Mas como eu já sei que é uma questão comum, e se a gente sair daqui e eu não fizer essa pergunta, certamente vão me questionar também. O que é que você diz sobre isso?
Veja só, Nil. Então, a AMUP deve ter, prestando serviço para a AMUP, mais de 10 escritórios de advocacia. Dentre eles, o de Valber Agra, que já tinha contrato com a AMUP, antes de Patriota ser prefeito. Não, ser prefeito e ser presidente da AMUP. Né? Valber Agra já prestava serviço à AMUP. Né? É tanto que Valber hoje é um dos advogados de Dr. Armando Monteiro e continua prestando serviço para a AMUP. Uma coisa eu não vejo nenhuma implicação e não vejo nenhum impedimento legal para isso.
Qual fica alguma lição desse episódio todo? Porque essa ação foi, eu não diria que foi longa, se a gente for avaliar as ações jurídicas no Brasil, eu diria até que ela tramitou numa velocidade rápida. Foi rápida, né? A tramitação dela. Mas, com sua experiência no direito eleitoral, com sua experiência participando de campanhas eleitorais no estado todo, a gente sabe que o doutor Carlos não assessora apenas nomes da política de afogados. Se tira alguma lição disso, quer dizer, poderia não passar por todo esse desgaste político e não passar por esse processo jurídico. O que eu quero saber é o seguinte, o que isso tira de lições para as próximas eleições?
Bem, Nil, eu acho que uma campanha política é uma guerra, certo? Se nós formos analisarmos esse fato que gerou essa ação, você vê que doutora Lúcia, patriota, não colaborou com nenhum ato para que o fato acontecesse. Essa pasta foi encontrada no dia da eleição, dentro do carro de Janaína, que tinha emprestado a um amigo para levar uma pessoa. Né? O que era que Patriota e Lúcia poderia ter impedido que esse fato tivesse ocorrido? Nada. Né? Até porque Janaína não estava sob as ordens, sob o comando da campanha. Né? Janaína foi até um equívoco e bom para nós, né, da Frente Popular, foi que o Ministério Público começou a encampar que Janaína era uma coordenadora de campanha. Quando, no cartório eleitoral, quando se inicia um processo eleitoral, os coordenadores constam lá em atas.
Há uma formalização disso.
Né? E agora você vai impedir que durante um processo eleitoral qualquer militante faça uma besteira, é muito complicado. Né? Os candidatos ficam de uma certa forma, vulnerável. Né? Porque você pode ter da forma que está a legislação eleitoral, eu acho que isso é um sério risco que nas próximas campanhas, pelo Brasil afora, os candidatos vão ter que ter muito cuidado. Porque, de repente, os meios que nós temos hoje, né, de tecnologia, né, de você no telefone, de gravação, de você montar, pronto, até uma forma de você pegar um candidato numa pegadinha. Isso é muito difícil ele desmontar uma história dessa. Né? Então, eu acho que qualquer candidato, as pessoas que desejam serem candidatos nas próximas eleições, o que eles têm que terem e cuidar muito bem é da parte jurídica. Porque hoje se pode perder uma campanha, né, por uma questão jurídica. Você pode ter um mandato. Quantos prefeitos, se não me falha a memória, no país hoje já foram cassados 227 ou foi 237 prefeitos, né? Por problema resultante da campanha, de como foi conduzida a campanha.
A legislação está, eu diria que tá apertando cada vez mais. Agora essa lista do Tribunal de Contas com gestores com contas rejeitadas, entregue à Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Uma coisa que é evidente, né? Por exemplo, não vamos aqui, eu não vou ser, e acredito que o senhor também não seja, ingênuo de dizer que em maior ou menor escala, e aí eu não estou especificando que é uma coligação ou outra, mas genericamente, que ainda há compra de votos. Em maior ou menor escala, uma coligação mais, outra menos, mas a gente sabe que isso ainda existe. A minha pergunta é a seguinte, claro que o doutor Carlos Marx está levando o debate plenamente para o campo jurídico e, como já disse, o que não está nos autos não está no mundo. É, né? Uma expressão jurídica muito conhecida. Mas a gente pode sonhar no futuro com eleições sem esse mecanismo ou com a redução significativa desse mecanismo, esteja no controle das coordenações de campanha ou não, por sua experiência e pelo que a legislação eleitoral está apertando?
Nil, veja só, quem já participou de uma campanha, política, quem já fez porta a porta, sabe a forma e quantas vezes você no caso, abordado pelo próprio eleitor. Né? Se não me falha a memória, foi até Itamar França que disse aqui, que a primeira coisa que o eleitor, não sei, num debate logo depois das eleições, ou se foi outra pessoa, disse que quando batia na porta, ele dizia, o que é que você tem para me dar, né?
Não, o Itamar diz categoricamente que o maior problema das eleições, abre aspas, é o pede da molesta.
É, pronto. Então,
fecha aspas.
Não precisamos dizer mais nada. Eu acredito que isso só vai ser solucionado no nosso país no dia que tiver um governo que pode investir numa geração nova, maciçamente em educação, que eles saibam realmente o que é o direito de cidadania e o que representa o voto e as consequências de um voto.
Sim, mas no campo judiciário você pode impor isso, de certa forma, talvez pelo medo, porque que é o pior lado de se conhecer isso. O que eu quero saber é o seguinte, no campo jurídico, vai haver cada vez mais restrição realmente a essa prática?
Vai. Isso realmente é um caminhar do processo, né? Nós sabemos que mudança, até de mentalidade, de comportamento, leva tempo. E o poder judiciário vem mudando, a legislação vem mudando, né? E vem sendo cada vez mais, os candidatos, as campanhas, vão serem fiscalizadas. E os próximos passos agora, Nil, eles vão cuidar de quem está financiando a campanha, os financiadores de campanha, né? Você viu que o Supremo, infelizmente, se não me falha a memória, Gilmar Mendes pediu vista de uma ação de inconstitucionalidade que foi ingressada pela OAB Nacional, pedia a declaração da inconstitucionalidade do artigo que permite as pessoas jurídicas serem financiadores de campanha. Se não tivesse, se esse julgamento tivesse tido seu caminhar da forma que ia, passar
no plenário,
já para essas eleições, como é que você ia justificar? Né?
O relato foi Dias Toffoli, me parece que foi Dias Toffoli.
Foi favorável
a não utilização de recursos de financiamento de campanha. Privado de campanha.
Aí Gilmar Mendes pediu vista. E como no regimento, infelizmente, lá do Supremo, não existe nenhuma medida que fosse o ministro a devolver o processo, a botar novamente em pauta, ele segurou o processo e as campanhas, mais uma vez, vão serem financiadas pelas empresas que é quem banca, né?
Nós sabemos e que é escandaloso. Campanha. Como é que a empresa vai dar milhões para campanhas e por boniteza, por boa vontade? Ela vai querer isso de lá na frente, de uma forma ou de outra. Vamos aqui às últimas opiniões, algumas criticando seus posicionamentos, outras não. César Ramos voltou aqui para dizer que Janaína presidia as licitações no governo Totó e sabia tudo o que acontecia. Irene Lima, já que o Patriota ganhou, deixe ele trabalhar, já passou da hora de parar com isso, está dizendo ela. A Lúcia Maria está dizendo o seguinte, primeiro, bem feito para os vereadores, ela está dizendo Franklin e Igor, diz que vão amargar o fel da derrota ao lado de Patriota, está dizendo ela. Enquanto a doutor Carlinhos, ele fala como se fosse o advogado e na realidade não foi, como explicar na sua linha de direito a decisão da juíza de Afogados e do representante do Ministério Público? E entra noutra questão. Você disse uma vez na rádio que Lula era cabeça de quadrilha. Pergunta se mantém sua tese.
Mantenho, confirmo. Eu acho que o chefe da quadrilha era Lula mesmo. Né? E teve... Ele foi de um cinismo tão grande que foi dar uma entrevista em Portugal e disse que Zé Dirceu não era da confiança dele. É de um cinismo que você não tem nem como mensurar. Eu acho que nem os capos da máfia siciliana tiveram essa coragem. Né? Porque o país inteiro sabe que Zé Dirceu era um homem de confiança dele, né? Que está lá na Pampulha, né? Cumprindo...
Não, Pampulha não, rapaz, Papuda.
Papuda, está lá na Papuda.
Ah, ela está dizendo o seguinte também, está dizendo que todos sabem como foi conduzida a campanha Afogados, Carlinhos. O povo não acredita nessa conversa fiada e Afogados tem e teve compra de votos, está dizendo ela.
Eu respeito a opinião dela.
O Clécio Souza, o fato de Igor e Franco, volta os vereadores, terem tido sucesso com unanimidade no recurso do TRE, não indica que eles podem escapar? Está perguntando o Clécio.
Olha, o julgamento pode ser favorável ou não. Nós só vamos saber depois que tiver o julgamento.
Pode acontecer tudo, inclusive tudo, nada.
Não, vai ter que acontecer.
Não, mas nada se não der em nada, eu digo. Se não der em nada do ponto de vista da denúncia inicial e eles não forem condenados. Né? Bom, era isso. Ouvimos todas as pessoas que queriam opinar, concordando, divergindo. Quero agradecer ao doutor Carlos Marques. A gente vai continuar falando de muitos temas relacionados ao direito. Sua participação é sempre importante porque representa, não é, um pensamento, um olhar sobre o processo jurídico e o processo eleitoral. Quero agradecer sua disponibilidade. Essa notícia estourou ontem na mídia eletrônica, mesmo tendo sido do final de maio. E sei de sua agenda, que é sempre atribulada, mas parou para nos atender hoje. Então, muito obrigado. Nada, e a gente continua conversando.
Bom, amigo, foi um prazer mais uma vez. E dentro do possível, quando for convocado, estarei aqui. Com o maior prazer.
Final do debate de hoje.